abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento: Pina Pré-Moldados e Pré-Moldados Pina. Há 28 anos no mercado, o lugar certo do menor preço e qualidade. Areinha e Africanos.
E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Evangelho de João 2, versículos 1 a 11. Jesus transforma água em vinho. O Evangelho de João retrata apenas 7 milagres de Jesus. Evidentemente que ele fez muito mais, inúmeros. Os milagres apontam para a pessoa de Cristo e as suas obras. Jesus só usava o seu poder quando era necessário. Esse texto nos fala que Jesus foi à festa de um casamento na cidade de Caná da Galileia, que fica a cerca de 10 quilômetros a 12 quilômetros ao norte de Nazaré. Não sabemos de quem era essa festa. Talvez fosse de parentes, da família de Jesus ou dos amigos da família. Jesus tinha iniciado seu ministério, mas não temos relatos de que ele já tinha realizado algum milagre. As festas de casamento naquela época duravam cerca de uma semana, e era obrigação da família hospedar os convidados e alimentá-los. Nessas festas vinham pessoas de todos os lugares. O versículo 3, somos informados que o vinho da festa havia acabado. O vinho fazia parte da cultura hebraica e era essencial nas festas. No versículo 4, Jesus chamou Maria usando a expressão mulher. Ao contrário do que alguns pensam, esse foi um modo respeitoso utilizado por Jesus. Dirigir-se assim com essas palavras era um hábito naquela cultura. Podemos notar essa mesma expressão sendo utilizada por Jesus em outras passagens. Como disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ainda no versículo 4, Jesus diz que a sua hora ainda não havia chegado. Geralmente, a hora de Jesus, a hora aqui, refere-se ao tempo do seu sofrimento e morte. Aqui Jesus está afirmando que ele, não Maria, deveria determinar a agenda de seu ministério terreno. No versículo 5, podemos notar a confiança de Maria em Jesus e a obediência demonstrada por ela. Ela percebeu que o vinho estava acabando e que alguma coisa deveria ser feita. Ela não ficou parada. Por isso supomos que quem estava casando fosse algum parente, alguém da família, alguém muito chegado a Maria. E não guardou o problema só para ela. Ela tomou uma iniciativa. Ela estava ligada. Essa é uma lição para nós, pois devemos estar sempre atentos. No versículo 6, sabemos que havia 6 potes de pedras com uma capacidade acumulada de armazenamento de aproximadamente 600 litros. No versículo 7, Jesus ordena que os serviçais enchessem os potes de água e assim o fizeram. Aquela ordem parecia absurda. Eles poderiam ter questionado dizendo: nós não estamos precisando de água. O que está faltando aqui é vinho. Aqui aprendemos que precisamos obedecer às ordens de Jesus e fazer o que Ele manda, mesmo que não faça sentido para nós no momento. Jesus não o ostentou, muito menos parou a festa, nem mesmo fez espetáculo. Ele simplesmente fez o que deveria ser feito. No versículo 8, vemos que Jesus ordena que fosse levado um pouco de vinho ao encarregado da festa, o mestre-sala. O encarregado da festa era uma pessoa encarregada de conduzir a festa de casamento. Então, o vinho que havia transformado foi levado para o especialista da festa, o cerimonialista nos nossos dias, para que ele pudesse analisar sua qualidade. Nos versículos 9 e 10, o encarregado da festa, o cerimonialista, prova o vinho e reconhece que aquele vinho era muito superior ao vinho que havia sido servido primeiro. Talvez, quem sabe, as pessoas daquela festa provaram o melhor vinho e o melhor vinho já produzido em sua história. O sinal de Jesus foi transformar água em vinho. A gente não sabe que hora a água virou vinho, se foi quando caiu nos jarros ou quando eles estavam a caminho de levar para o mestre-sala, o cerimonialista. Muitas lições nós podemos aprender nesse texto. Aprendemos que Jesus é Deus, é Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não precisou de uvas para fazer um vinho extraordinário. Ele quebra a lógica humana. Aprendemos também que o milagre só pode vir depois da palavra. Muitas pessoas buscam milagre, mas não querem atentar-se à palavra. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir o milagre. Muitas pessoas contam seus milagres e, sinceramente, não somos obrigados a crer neles. Mas nos milagres descritos da palavra de Deus, inevitavelmente devemos crer. Ele transformou água em vinho, curou doentes, expulsou espíritos malignos, ressuscitou mortos e, por fim, realizou o maior de todos os milagres, a expiação na cruz do Calvário. Portanto, há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. É assim que o evangelista João, o apóstolo João, termina seu evangelho, João, Evangelho de João 21, 25. Ou seja, Jesus realizou muitos milagres. Jesus transformou água em vinho para revelar sua glória. Quando Jesus transformou água em vinho, ele mostrou que ele era o Messias, o Salvador prometido. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Durante a festa do casamento, vemos a glória de Jesus se manifestando. Jesus então revela o seu poder, mostra a sua glória e salva a festa. O vinho é símbolo de alegria, de contentamento. Qualquer boa festa na cultura hebraica tinha um bom vinho. Toda alegria que esse mundo pode oferecer acaba, mas Jesus veio para nos dar a bênção da alegria em abundância. Assim como Jesus deu qualidade enorme e trouxe o melhor vinho para o casamento, quando nós entregamos nossas vidas para Ele, Ele nos dá a mais sublime alegria. Jesus mudou a água por ser uma coisa comum para algo muito melhor, o vinho, que tem textura, cor, sabor e cheiro. A água é incolor, não tem cheiro, não tem sabor. Mas quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, Ele então transforma a nossa vida, que era água, em vinho. Ele muda a sua história hoje. Ele muda tudo para a glória do seu nome.
Tudo estava sem forma e vazio, e tudo teve início com a voz de Deus, e fez o homem e toda a criação, Adão e Eva no jardim, seus filhos Abel e Caim,
a arca de Noé e Abraão, o pai da fé, Isaac, as bênçãos de Jacó e o sonhador José,
e as obras do início ainda hoje estão de pé. O Deus de Gênesis opera hoje através da fé.
Deus que deu a arca que salvou Noé, é o Deus que salva hoje através da fé. O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está através da fé. O Deus que deu a arca que salvou Noé, é o Deus que salva hoje através da fé. O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está
na Super 92 FM, banda Universos e Pastor Lucas, Gênesis.